O governo autorizou a inclusão de absorventes íntimos na lista de produtos distribuídos gratuitamente pelo Farmácia Popular. Uma excelente iniciativa, mas as farmácias que participam do programa estão com muitas dúvidas. Se esse é o seu caso, fica comigo até o fim, porque o vídeo de hoje vai te explicar tudo sobre essa nova medida do governo. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Um prazer enorme ter você aqui com a gente no canal da Escoferge. Se você assiste aos vídeos, mas ainda não é inscrito, faça isso agora, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada do que a gente publica toda terça-feira, 19 horas. Lembrando que este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Em janeiro, não é mais novidade para você, o governo incluiu absorventes íntimos no programa Aqui Tem Farmácia Popular. O objetivo é beneficiar mulheres entre 10 e 49 anos que estão em situação vulnerável ou que não possam pagar pelo produto. No entanto, farmácias e drogarias cadastradas no programa, atualmente são mais de 30 mil, estão com muitas dúvidas em relação à inclusão dos absorventes na lista dos produtos gratuitos. Para nos ajudar com essas dúvidas, o Ed Farmácia recebe novamente Rafael Espinhel, advogado, presidente executivo da ABC Farma. Bem-vindo de volta, é sempre um prazer enorme falar contigo aqui no Ed Farmácia.
Olá, Viviane, eu agradeço o convite, muito obrigado.
O Rafael está entre as pessoas, entre os profissionais do Farma, que mais entendem de farmácia popular no Brasil. Tanto que há outros programas sobre o tema aqui no canal, sugiro que você assista. É sempre muito importante se manter informado sobre farmácia popular, porque Rafael, todo ano, de tempos em tempos, tem mudança no programa e essa mudança dos absorventes íntimos realmente está causando um pouco de confusão. Acho que não é nada muito complexo. O objetivo aqui hoje é esclarecer as principais dúvidas que chegam na ABC Farma, que chegam à Escoferge. E eu queria começar perguntando para você, Rafael, como a farmácia faz para participar e disponibilizar os absorventes? Eu acho que o primeiro critério é estar cadastrada no programa, certo?
Certo, Viviane. Objetivamente, há dois requisitos. Para participar, a farmácia ela deve estar credenciada no programa Farmácia Popular e, para disponibilizar, ela deverá ter no seu estoque algum dos absorventes higiênicos que estão cadastrados no programa, conforme a lista divulgada pelo Ministério da Saúde. Acho que é importante ressaltar que o programa Farmácia Popular tem sido um pilar no fornecimento de medicamentos essenciais, seja a preços acessíveis ou de forma gratuita, agora ele se expande para abordar uma necessidade básica da saúde feminina. Então, é muito importante esse tema e acho que cada vez mais fortalece o programa. Muito bacana mesmo.
Mas os novos credenciamentos estão abertos? Uma farmácia que não está credenciada, ela pode se credenciar e passar a vender o absorvente e todos os outros produtos? Porque a gente, recordando aqui, a gente teve um longo período, né, em que os novos credenciamentos não estavam disponíveis. Ano passado, o governo reabriu o credenciamento. Em que pé está hoje? Se a farmácia quiser, ela pode se credenciar?
Sim, Viviane. Vale lembrar que em junho de 2023, o Ministério da Saúde ele retomou novos credenciamentos, priorizando os municípios de maior vulnerabilidade que aderiram ao programa Mais Médico, né? Nesse sentido, as farmácias que estão localizadas em 811 municípios, né, brasileiros poderão solicitar o credenciamento no programa. A relação dos municípios e os requisitos para a participação do estabelecimento no programa estão descritos, né, no edital de convocação, que também está disponível no site do Ministério da Saúde.
E, Rafael, se a farmácia, uma vez cadastrada, qualquer farmácia pode vender os absorventes pelo programa, desde que tenha os absorventes contemplados na lista do governo, é isso?
Exato, né? Todas as farmácias que estão credenciadas no programa estão aptas a disponibilizar os absorventes cadastrados, né, no programa. Ou seja, as mais de 30 mil farmácias que estão credenciadas estão aptas a disponibilizar os absorventes, devendo realizar esta operação através do sistema eletrônico de autorização. Então, isso é um ponto importante que elas tenham, mas não há nenhum tipo de requisito além deste para que ela possa disponibilizar os absorventes. Ela está cadastrada,
Nenhuma
acredito. Ela está cadastrada.
restrição, digamos assim.
A restrição, ela está na necessidade de que sejam apenas os absorventes cadastrados e na quantidade e na periodicidade que está fixada pelo programa. Como você colocou na introdução do programa, também a restrição do público-alvo, né? Lembrando que terão direito estudantes de instituições públicas, pessoas em situação de vulnerabilidade social e de extrema pobreza e pessoas em situação de rua, com aquela idade entre 10 a 49 anos, que estejam cadastradas no CadÚnico.
E Rafael, qual é o valor de referência a ser pago à farmácia por cada absorvente dispensado pelo programa?
Ok, Fernando. O valor de referência está estabelecido numa portaria, que é a portaria número 3073 de 2024, e ela traz, né, o valor de referência que é pago às farmácias pelo Ministério da Saúde, de acordo com o estado da federação que o estabelecimento esteja localizado. Aí eu vou exemplificar para que acho que fique mais claro para quem nos assiste. Por exemplo, no estado de São Paulo, o valor de referência é de 54 centavos para cada unidade do produto, para cada absorvente. É pago, então, esse valor por item ao estabelecimento. Já no Rio de Janeiro, por exemplo, o valor de referência por unidade é de 50 centavos. Se aqui, quem nos assiste quer saber qual é o valor de referência, então ele deve, obviamente, verificar o estado no qual ele está localizado e consultar a portaria para verificar qual é o valor de referência atribuído no estado da região dele.
Você disse que existe uma lista com os absorventes disponíveis pelo programa. Em geral, quando uma mulher vai comprar um absorvente íntimo, ela compra o pacote fechado. Como vai ser a dispensação desses absorventes, considerando que a gente compra a embalagem fechada e o governo paga por unidade?
Então, Viviane, conforme está estabelecido na portaria, né, o público elegível, aquele que a gente já mencionou, ele poderá retirar 40 unidades de absorventes higiênicos a quadra, numa periodicidade de a quadra 56 dias. O governo, então, obviamente, você tem modelos, são mais de 93 modelos de absorventes que estão cadastrados no programa, com características heterogêneas, de modo a atender todos os perfis de beneficiários. Tem modelos, pacotes com 8 unidades, com mais unidades. Então, aqui a farmácia ela deve se atentar com relação a este número. São 40 unidades a cada 56 dias, e ele vai compor isso de acordo com o perfil do beneficiário e como que ele fez essa disponibilização, sempre observando, né, esse limite e a periodicidade para que ele possa estar dentro das regras do programa.
Essa lista está disponível no site do Ministério da Saúde, no site do programa Farmácia Popular.
Essa lista, né, com o código de barra dos absorventes está, né, acessível e disponível no site do Ministério da Saúde. Se me permite, Viviane, a gente pode também disponibilizar para quem nos assiste essa lista, não só com o código EAN, mas com a descrição do modelo, o fabricante e a marca desses 93 modelos de absorventes que estão acessíveis hoje para disponibilizar aos beneficiários do programa.
São 93 modelos?
Hoje são 93 modelos, mas é importante também ressaltar que é uma lista que ela não é estanque, ela pode ser atualizada, então é sempre importante acompanhar o site do Ministério da Saúde para verificar se houve novas inclusões de modelos, porque você pode disponibilizá-lo para as pessoas que vão até o seu estabelecimento.
Na descrição do vídeo tem alguns links importantes, do site, da lista, para facilitar a sua vida. E aí, Rafael, ainda falando um pouquinho desse. Você falou do limite, né? Você disse que são 40 absorventes que podem ser retirados por mulher. E aí, como a farmácia identifica se aquela mulher está dentro do perfil autorizado pelo governo?
Uma boa pergunta. Ela vai ter que preencher os requisitos que são verificar primeiro que há uma autorização do programa de dignidade menstrual, que é aquele emitida pela via aplicativo do meu SUS digital. Então, portanto, a pessoa beneficiária, ela deve obrigatoriamente acessar o site ou aplicativo do meu SUS digital, acionar o programa de dignidade menstrual clicando no campo emitir uma autorização. Feito isto, emitida essa autorização, ela vai à farmácia com o um documento, obviamente pessoal dela, para fazer então a solicitação desse absorvente, e a farmácia vai checar, validar com essa documentação. Esses são os dois requisitos necessários para que ela possa fazer jus.
Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, não para você, mas uma pergunta para reflexão mesmo, né? Uma mulher em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, sem condições nenhuma, vai conseguir acessar esse aplicativo, fazer esse cadastro, imprimir essa autorização? Isso me parece um pouco fora da realidade das mulheres que vivem nas ruas, que dormem nas ruas. Qual a sua opinião sobre isso? Vocês já pensaram sobre isso?
Então, Viviane, aqui é um ponto importante, né? A gente tem três perfis, como a gente falou, que é pessoas, estudantes, né? Instituições
Não,
públicas,
estudantes,
pessoas
ok.
de extrema
Estudantes, ok.
vulnerabilidade, e nós temos as pessoas em situação de rua. Neste caso, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, ele vai atuar junto a uma equipe multidisciplinar. Então, você tem um corpo, você tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, você tem o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, que é formado por uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, de psicólogos, que vão atuar junto a este público-alvo em situação de rua, justamente para poder possibilitar que eles tenham acesso aos absorventes. Então, isso vai ser feito, essa construção dessa política pública com relação a este perfil vai ser feito também com o apoio dos órgãos de assistência social, sejam eles municipais, e, obviamente, uma interlocução com o Ministério da Saúde, com o órgão federal.
Entendi. É necessário que se faça mesmo, porque, né, se for depender apenas da pessoa, ela não vai conseguir fazer isso. E aí, então, só recapitulando, essa mulher, ela acessa o aplicativo, Meu SUS Digital, certo? Meu SUS
Isso.
Digital, emite essa autorização, quer dizer, ela diz, olha, eu estou apta para receber, para retirar o absorvente, imprime essa autorização e leva essa autorização na farmácia. Quando ela chega com essa autorização na farmácia, o que que o balconista ou o farmacêutico precisam fazer para efetivar essa dispensação, essa venda do absorvente?
Ele vai pedir também o documento dela, obviamente, para que verificar que se a autorização está condizente com a pessoa que está solicitando, né, fazendo jus aos absorventes. Ele vai dar entrada no sistema, como eu coloquei, no sistema autorizador, né, vai, obviamente, atentar que o código de barras que ele vai lançar no sistema é compatível com também o código de barras do produto que ele está disponibilizando e que esteja também dentro daquele rol cadastrado no programa. Recebendo a autorização, faz a conclusão dessa dispensação, e assim como acontece com relação à operação no programa, é importante que ele faça cópia da documentação, registre e arquive elas para que, se eventualmente haja uma fiscalização, ele tenha essa documentação para comprovar a regularidade na disponibilização deste item.
E essa autorização, ela vale por quanto tempo? Ela tem um prazo de validade?
Sim, ela tem um prazo de validade, a autorização ela é válida por um período de 180 dias, Viviane. Então é importante também que o balconista, o farmacêutico, ele se atenha também à validade. Se eventualmente ultrapassar, faça novamente o pedido para que ela emita uma nova autorização para que esteja adequada às regras estabelecidas pelo programa.
E se por acaso essa autorização não for concedida pelo sistema da farmácia, se o governo não autorizar ali, o que que a farmácia pode fazer com essa mulher que está ali com o intuito, né, com a necessidade de comprar, de obter esse absorvente?
Eu acho que nesse caso é importante que tenha um trabalho orientativo, né? Então vamos imaginar que não a pessoa não está conseguindo o acesso ou tem dificuldade, né, realmente para poder emitir essa autorização pelo meu SUS digital. Acho que é muito válido ela fazer uma orientação que a pessoa se dirige a uma unidade básica de saúde, onde lá terão agentes, né, de saúde que podem auxiliar na emissão dessa autorização, por exemplo. E também, Viviane, acho que assim como eu coloquei com as pessoas em situação de rua, é possível a orientação que essa pessoa procure um centro de referência de assistência social, porque é a porta de entrada, né? E a gente está falando de um público-alvo que preenche os requisitos, né? Da necessidade de ter esse apoio de assistentes sociais que podem orientá-lo, podem auxiliá-lo nesse processo de cadastro, de verificação, para ver se ele preenche os requisitos. E assim também de auxílio para que ele possa também fazer jus ao benefício e até a farmácia para fazer a disponibilização, para poder ter acesso melhor dos absorventes.
E tem um outro ponto, Rafael, importante, que é a retirada dos absorventes para as meninas que são menores de idade, para as mulheres, não só meninas, né, adolescentes, jovens que são menores de idade. Como vai funcionar nesse caso?
Correto, Viviane. De acordo com o programa, né, a aquisição para menores de 16 anos deverá ser feita pelo responsável legal. Neste caso, a responsabilidade legal, né, ela é comprovada mediante apresentação da identidade civil, que comprova essa relação, né, a responsabilidade do menor, né, essa relação com o menor, ou através de uma decisão judicial, por exemplo, né, a gente pode exemplificar com uma liminar, uma sentença judicial que declare a tutela de um menor. Veja, Viviane, que antes de completar 16 anos, o menor ele é considerado absolutamente incapaz, devendo obrigatoriamente ser representado por seus genitores ou por um representante legal. O que significa dizer, e aí é um ponto importante para quem nos assiste, que o menor de 16 anos, ele não tem competência para poder assinar procuração. Isso está estabelecido no Código Civil. Então, é importante que se atenha a esta regra, que o menor de 16 anos seja assistido pelo seu responsável legal e que essa responsabilidade, conforme eu disse, ela é comprovada mediante essas duas formas.
Mas o cadastro no meu SUS digital é em nome dessa menina menor de idade.
É em nome da pessoa, sempre do menor que está sendo beneficiária, né, para fazer jus aos absorventes. A gente fala aqui na questão da aquisição, então ele vai ter que estar assistida pelo seu representante, pelo seu responsável legal.
Ok. Assim, Rafael, parece pra gente, né, que tá tudo bem amarradinho, mas você vê algum ponto de fragilidade ou de atenção nesse formato que o governo criou para distribuição dos absorventes?
A princípio, Viviane, considero que não. Eu acho que vai ser importante fazer uma análise do decorrer, né, gente, desta nova, dessa, da, desse novo, desse novo momento com a inclusão dos absorventes. Primeiro, para entender os valores de referência que foram atribuídos aos absorventes, estão adequados e são condizentes com o poder de negociação que uma farmácia ela tem hoje. Isso é um ponto importante. Para tanto, é necessário a gente dar um tempo para fazer essa análise. Por quê? O valor ele tem que estar adequado com o poder de negociação de compra do estabelecimento, para que ele possa, de fato, ter uma margem justificável que possibilite que ele disponibilize esse absorvente para os beneficiários elegíveis. Um outro ponto importante que considero é a gente compreender. Dentro dessa participação dos absorventes que foram colocados, em que medida isso também pode trazer na dinâmica da operação de uma farmácia qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento, como ele faz? Acredito que essa regra operacional ela não é muito diferente, distinta daquilo que se já se aplica para medicamentos e para as fraldas, por exemplo, né? Então, acho que esse processo não vai ser tão complicado, complexo. Eu acho que tem um ponto importante que eu coloquei anteriormente, que é justamente a gente trabalhar a questão do valor, entender melhor essa questão do valor de referência, para o seguinte, né? Como eu coloquei, são 93 modelos hoje, então seria importante que esses 93 as farmácias tenham condições de disponibilizar. Por quê? Porque ele atende, cada modelo atende um perfil, então tem um modelo específico para que a mulher, uma menina, possa utilizar.
Inclusive, o valor de referência pago pelo governo para outros produtos, para medicamentos, é uma queixa da farmácia. Eventualmente escuto um empresário ou outro dizer: ah, não vale a pena, o que o governo paga não vale a pena. Então a gente não vai entrar no mérito agora, mas é um ponto realmente de atenção trazido aqui pelo Rafael. E aí, para a gente já caminhar para o encerramento, Rafael, a gente está falando de absorventes incluídos no programa, mas a gente pode esperar alguma outra mudança importante no Farmácia Popular durante o ano de 2024?
O programa tem, ao longo do último ano, nesse ano, Viviane, tido um fortalecimento importante e considerável. Como a gente abordou, houve a retomada de novos credenciamentos, a gente teve a inclusão, né, dos anticoncepcionais, dos medicamentos de osteoporose na modalidade de gratuidade, você incluiu todos os medicamentos na modalidade gratuita, né, para os beneficiários do Bolsa Família. Essa acho que é o intuito dessa gestão, acho que é fortalecer. Então, sim, acredito que ao longo desse período a gente terá novidades. Um dos pontos importantes é a questão da revisitar os valores de referência. O setor, né, entidades, elas têm realizado diálogos bastante produtivos, bastante importantes. Cito aqui a Asclepiergue, a Vicefarma, outras entidades, né, que representam o varejo farmacêutico, justamente para poder fazer com que haja essa revisitação com relação aos valores de referência. Acredito também que a gente teve agora um movimento muito interessante com relação aos processos, né, de averiguação das farmácias em razão das irregularidades. A gente vê um movimento com relação a esses processos, inclusive tendo uma maior celeridade. Acho que ainda precisa ter uma celeridade maior, mas você já vê isso acontecendo, então é um ponto importante. E passando este passo, acho que há uma perspectiva, uma expectativa do setor também que haja a retomada de novos credenciamentos para além daqueles 811 municípios. Também é um ponto importante, porque você possibilita que novas farmácias, né, que tenham interesse na participação, também possam fazer esse pleito, possam também fazer o cadastro e participar de um programa que é importante.
Vamos aguardar e, havendo alguma novidade, a gente traz o Rafael novamente aqui ao Ed Farmácia. E você aí que está assistindo ao programa, conta pra gente o que você achou deste vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, se você tem uma pergunta que não foi respondida nesse vídeo, pode colocar nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. Deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas do setor possam tirar suas dúvidas também, ter mais conhecimento sobre essa nova medida do governo para beneficiar essas mulheres. Isso é muito importante. Rafael, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por contribuir aqui com o setor de maneira geral. Obrigada.
Eu que agradeço, Viviane. Espero poder ter contribuído, ajudado com relação às dúvidas e esclarecimentos. Fico à disposição para que for necessário, vendo dúvidas, questões que queiram aprofundar também. Fica também aqui o meu compromisso de poder ajudar se for dentro das minhas possibilidades. Agradeço, sempre à disposição.
Obrigada, Rafael, sempre atendendo aos nossos pedidos. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.